Então, eu iria por começar. Eu penso que, corrijam-me se estiver errado, no dia 7 de janeiro não há problema para ninguém de termos a audição. O problema seria, 7 e dia 10 não há problema. O problema seria o dia 14 de janeiro. Senhor Deputado Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, relativamente ao agendamento destas audições e na sequência daquilo que foi a troca de e-mails pelos diversos grupos parlamentares relativamente à oportunidade ou não, à concordância ou não das datas agendadas para as audições, e face às acusações, entre aspas, que foram feitas ao PSD no sentido de que havia sido agendado já previamente o dia 7 de janeiro e agora o PSD estava a dar o dito por o não dito, eu quero aqui só clarificar o seguinte: aquilo que havia sido falado relativamente ao dia 7 de janeiro era um agendamento das audições para a tarde do dia 7 de janeiro. Nunca foi falado nessa reunião que tivemos, relativamente à concertação, à articulação, relativamente à calendarização das audições, nunca foi falado, portanto, o dia 7 de manhã. Portanto, deixar claro que o PSD, na altura, manifestou a sua concordância, a sua anuência relativamente a este agendamento, mas era no período da tarde. Contudo, foi entretanto conhecida, portanto, os agendamentos dos plenários e, portanto, haverá plenário dia 7 e daí ter mudado para dia 7 de manhã. Eu continuo a dizer que dia 7 de manhã é complicado para quem vem de fora, principalmente porque na segunda temos várias atividades políticas nos nossos círculos eleitorais, nomeadamente parlamentos jovens, etc. E isso condiciona um bocadinho as nossas deslocações que têm de ocorrer, normalmente devia ocorrer no período da manhã do dia 7. Portanto, fica aqui este reparo. Relativamente ao dia 10 de janeiro e ao dia. Não, vamos só ao dia 10 de janeiro. Relativamente ao dia 10 de janeiro, estão aqui previstas 7 audições. 10 de janeiro, portanto, calha uma sexta-feira, também é a mesma coisa. Não percebo como é que, qual é a urgência de se fazer estes agendamentos, de forma tão densificada, sabendo que esta iniciativa só vai entrar em vigor em 2026. Fazer 7 audições a uma sexta-feira à tarde também não me parece razoável. E muito menos me parece razoável fazer 17 audições a uma terça-feira, dia 14 de janeiro. Eu apelo aos senhores deputados a que há alguma razoabilidade. Todos nós temos constrangimentos relativamente às nossas agendas. O PSD não quer arrastar este processo, não é toda a nossa intenção, porque, de facto, esta calendarização não vai prejudicar a entrada em vigor deste diploma, caso venha a ser aprovado. E, portanto, eu acho que estamos aqui a criar aqui certas condicionantes às audições que não me parece razoável, portanto, eu acho que só prejudica o processo legislativo. E aquilo que se pretende é ouvir em audição estas entidades, com tempo, e não fazer-se, portanto, este shot de audições, que em nada beneficia, portanto, a boa audição destas entidades e em nada beneficia, portanto, o processo legislativo. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Só a relembrar que quando, no dia 7 referiu isso, mas no dia, quando falámos no dia 7 não sabíamos que íamos ter plenário dia 7 e relativamente à questão que disse da brevidade como queremos fazer as audições, eu relembro que temos uma data a cumprir que já foi pedido uma prorrogação do prazo, tivemos 60 dias em vez de 30 dias e esse prazo acaba no final de janeiro. E visto ter uma iniciativa de cidadãos, damos uma má imagem de não estarmos interessados. Foi essa a razão, ou seja, a pressa, aquela pergunta que fez é qual é a pressa? A pressa é cumprirmos o prazo, darmos o exemplo aos cidadãos. Eu passava então a palavra à senhora deputada Ana Bernardo, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Não, uma das minhas perguntas iniciais era precisamente essa, era questionar qual é que era a data concreta relativamente ao prazo em que os trabalhos devem ser
É 21,
concluídos.
21, é dia 21 de janeiro.
Dia data, 21?
21 de janeiro, a data limite. Os 60 dias dá no dia 21 de janeiro.
21 de janeiro, o que significa...
Seguidos. Vamos verificar.
Independentemente de 21... Bem, 21...
Senhora deputada.
Não, muito obrigada. Independentemente de 21 ou 31, de facto, a conclusão é que não temos um calendário assim tão alargado que nos permita estar sucessivamente a adiar as audições. Eu registro, e também temos a mesma preocupação que a senhora deputada agora referiu, obviamente é importante que as entidades que convidamos para serem ouvidas o possam fazer com algum tempo, e foi um pouquinho também com essa preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista avançou com a proposta da desagregação em 4 grupos, precisamente para, sobretudo no último grupo, permitir que cada uma das entidades pudesse ter um pouco mais de tempo para intervir, mas enfim, acho que não podemos adiar. Eu, se bem percebi, a senhora deputada Ofélia, relativamente ao dia 7 não fechou completamente, nem ao dia 14, embora tenha manifestado alguma preocupação pela concentração, mas eu diria que, face a este calendário, também não podemos estar a adiar. E, portanto, eu sugeria que, de facto, pudéssemos usar o 7 de manhã, porque o problema que referiu do Parlamento Jovem, acho que é um problema transversal a todos os grupos parlamentares, e, portanto, uns viram de mais perto, outros viram de mais longe. Sim, eu, por exemplo... Eu venho de perto, mas a minha colega já vem de longe, portanto, suponho que vocês possa acontecer o mesmo. E, portanto, do nosso lado, dizer apenas que temos total disponibilidade para agendar estas audições o quanto antes, ainda que, como já foi dito na primeira reunião, se for preciso usar as segundas-feiras, se for preciso usar as sextas-feiras à tarde, do nosso lado, suficiente flexibilidade para tentarmos conciliar as agendas de todos e, sobretudo, para tentarmos concretizar aquilo que são os prazos e respeitar aquilo que são os prazos que temos para o trabalho. Mas, de facto, relativamente à nossa proposta, nós dividimos-la em 4 grupos, mas se entenderem que o último grupo poderá ser mantido na sua versão original, também não iremos colocar questões sobre isso. Muito obrigada.
É dia 24 de janeiro, a data limite, com 24 de janeiro, sexta-feira. O senhor deputado Alfredo Maia tinha pedido a palavra do PCP.
Muito obrigado, senhor deputado coordenador. Bom, ainda bem que precisou essa informação, porque de facto nós temos mesmo de cumprir os prazos. Ainda que se possa alegar que eles não são completamente imperativos, que se pode pedir a prorrogação, mas a verdade é que nós temos um volume de pendências nesta Comissão, em termos de iniciativas legislativas, que nos permitem estar avisados para o facto de não podermos prolongar processos, porque nós, com estes meses de legislatura, já temos sete até setembro, não era? Até outubro, sete iniciativas pendentes até outubro, mais umas que virão aí, mais outras que estão a caminho, mais as que seguirão nos próximos meses. Eu não sei se chegaremos ao final da próxima legislatura com os processos pendentes resolvidos. O que vale é que eles caducam, não é? Bom, por outro lado, nós além de termos o dever de cumprir os prazos, temos também o dever de respeitar as expectativas criadas, desde logo, nos autores originários desta iniciativa, que são os cidadãos que subscrevem a iniciativa legislativa de cidadãos. Além do mais, é conveniente que todos os grupos parlamentares possam realizar o trabalho subsequente à audição das entidades que vamos ouvir. Ou seja, eu não acredito que algum grupo tenha a ideia de que, findas as audições, se começa imediatamente a tomar decisões. Isso não funciona assim. Eu compreendo que o PSD coloca o problema das atividades às terças-feiras de manhã e à sexta-feira à tarde, mesmo sendo um grupo numeroso, não é? Mas a verdade é que, quer gostemos, quer não, há contingências do mandato parlamentar. E as contingências do mandato parlamentar são, de facto, a necessidade de cumprir prazos, não é? Eu recordo que há outros grupos de trabalho que têm realizado, nomeadamente na semana que passou, reuniões até ao início da madrugada e ainda na sexta-feira passada até ao final do dia. Porquê? Porque, de facto, há um mandato parlamentar a cumprir. Não há como escapar. Ó, senhor deputado, não faça esse trejeito porque não há como escapar a isto. Não há. Não, mas, não, mas desculpe, mas. Não pode. Mas só estou a dizer é que, de facto, é incompreensível, não é? Incompreensível. Além do mais, para além do volume. Para além do volume de iniciativas legislativas que está por tratar, nós também não podemos sobrecarregar os serviços relativamente às tarefas que eles têm que realizar. Eu recordo que está prestes a começar também uma fase muito importante para os serviços, que é o apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que, como sabemos, quem já conhece como funcionam as CPIs, é de facto uma tarefa verdadeiramente homérica sob muitos aspectos. E, por conseguinte, se nós pudermos também, numa comissão de trabalho, criar condições aos trabalhadores parlamentares, é bom que a designação desta comissão condiga com a sua prática. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, muito bom dia. Subscrevendo tudo o que foi dito pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, queria lembrar que, pelo menos o que eu tinha percebido da nossa combinação na última reunião, era que tínhamos o dia 7 na totalidade e o dia 10 à tarde. E tinha sido até assim que eu tinha reservado o dia. E, portanto, quero também indicar que, da parte do LIVRE, estamos totalmente disponíveis para as datas que foram propostas ou para uma data adicional, considerando os 4 blocos que o PS propôs. Mas temos de facto de considerar o tempo que nós precisamos para o trabalho a seguir a ouvirmos todas estas entidades e que espero que seja um trabalho profundo e que exige de facto algum. E portanto, estamos disponíveis para dia 7, para dia 10, para dia 14. Também temos o problema da gestão do tempo, mas é assim. E estamos disponíveis para discutir então uma quarta data para o quarto bloco que o PS propõe.
Senhora
não,
deputada.
Apesar do quarto bloco, pode ser no mesmo dia. Portanto, a questão é a sistematização para evitar que haja um número excessivamente extenso de entidades a serem ouvidas ao mesmo tempo. Então.
Eu só, antes de passar a palavra, só ia dar a indicação que a principal razão do dia 7 foi, eventualmente, haveria comissão de inquérito da Santa Casa à tarde, mas também vai haver plenário. O que isto nos liberta, o dia 8, como é a transladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, não vai haver plenário. Ou seja, ficamos com o dia 8 à tarde, porque de manhã já temos comissão, décima comissão para poder fazer, ou seja, uma data possível. Passaria então a palavra às senhoras deputadas do PSD. Faça a favor.
Bom, muito... Muito bom dia a todos. Ao senhor deputado coordenador, deixe-me só dizer aqui uma coisa que fique clara, porque inicialmente, de facto, o PSD não estava a representar que haviam prazos relativamente a haver uma iniciativa legislativa de cidadãos. Havendo, a questão nem se coloca. Portanto, nós não estamos com isto a dizer que não queremos cumprir prazos. Nós iremos cumprir prazos dentro daquilo que nos é possível. Agora, o que nos... Na terça-feira de manhã, não é possível de todo o PSD estar presente. E aquilo que tinha ficado alinhado, senhora deputada, aquilo que tinha ficado alinhado foi a terça-feira de tarde. E estranhámos receber um e-mail, de facto, convocando para uma terça-feira de manhã, onde nenhuma das deputadas do grupo parlamentar pode estar presente. Portanto, eu também creio que os senhores deputados não quererão levar avante audições onde um grupo parlamentar, que ainda por cima apoia o governo, não pode estar presente nessas mesmas audições. Portanto, não será isto que os senhores deputados querem, com certeza, e não me parece que seja. E, portanto, nós, dentro daqui do bom senso, vamos tentar encontrar aqui uma solução que permita fazer estas audições dentro do tempo necessário, mas também que sejam fazíveis, porque eu também não acho 17 audições num dia, sequer que lhe diga, ao final do dia já não estamos a ouvir nada, estamos só a fazer de corpo presente e depois vamos ouvir pela RTV, pode ser que aconteça assim, e será que é assim que vai acontecer. Aquilo que eu iria propor, de facto não é muito usual, mas também tendo em conta a urgência das questões, temos as quintas-feiras de manhã que podemos aproveitar como um dia útil para poder fazer as audições e poder também despachar. Não, não estou. Eu estou só aqui a tentar contribuir para as soluções. Porque...
Senhora deputada, eu relembro só que o dia 7 é terça-feira, mas dia 8, e foi por essa razão, o plenário dia 8 passou para dia 7. Ou seja, nós temos o dia 8 à tarde disponível. Porque de manhã vamos ter comissão, décima comissão, temos audições, mas no dia 8 à tarde não vai haver plenário. Eventualmente não irão todos os senhores deputados à transladação do...
Não sei, eu não sei, eu nem sei disso, porque eu não sei se não haverá convocatório, porque o Parlamento, não é à toa que o Parlamento coloca nos seus trabalhos que é a transladação do corpo do Eça de Queiroz. E, portanto, provavelmente a Assembleia da República...
Haverá trabalhos nesse dia, não há é plenário.
Pois, há trabalhos, não há plenário da parte da tarde porque é transladação. Está a entender? Portanto, também não tenho ideia que não há trabalho formal plenário, mas que faz parte dos trabalhos a transladação. Depois não sei como é que os grupos parlamentares são a organizarem, estou em condições de dizer que vamos todos os deputados do PSD ou não. Não queria, era já, até porque há aqui deputados únicos e, portanto... Não, sim, líder parlamentar, peço desculpa, não era isso que eu queria dizer.
Só uma questão, mas da vossa parte, da parte do PSD, o dia 14 de manhã pode-se manter?
Não, nós temos...
E o dia 10 à tarde também se pode manter, o dia 7 é que é o problema, é essa a minha questão.
É o dia 7 de manhã e o dia 14 de manhã. 14 de manhã também. Agora, estamos aqui disponíveis, temos aqui a quinta-feira, já vimos cá à sexta-feira à tarde, também é dia das pessoas... se ausentarem para os círculos, mas tudo bem. Agora, pronto, estamos aqui a tentar contribuir para a solução e para cumprir prazos. Portanto, quero que isto fique muito claro e absolutamente claro. O PSD quer cumprir os prazos que são regimentais e fará tudo para cumprir e vai cumprir seguramente.
Obrigado, senhora deputada. Como eu compreendo a situação da terça-feira de manhã e da sexta-feira à tarde, mas efetivamente a quinta-feira é dos grupos parlamentares, ou seja, é como se já tivessem trabalhos marcados para essa data e não vamos estar a interferir com essa data. Eu passaria a palavra ao senhor... Oh, ok. Não sei quem é que tinha pedido a palavra. Okay. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Sim, eu queria só...
Senhora deputada Isabel, mas logo depois do senhor deputado Alfredo Maia.
De facto, a quinta-feira de manhã é complicada para nós, sendo um grupo menor, é o dia em que conseguimos estar juntos, porque nos outros dias não conseguimos, de facto, estar juntos para organizar guião de votações e organizar os trabalhos da equipa. E portanto, nós estamos disponíveis às segundas-feiras, às terças-feiras de manhã, às sextas-feiras à tarde, E pronto, esta é a disponibilidade, de facto, de um grupo menor. Quer dizer, tenho alguma dificuldade, eu percebo também os constrangimentos que todos os deputados têm, mas tendo um grupo maior, há maior flexibilidade também de conseguir gerir os deputados, imagino. Mas de facto, para nós é complicado a quinta-feira de manhã.
Sr. Deputado Alfredo Maia está primeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu, além de considerar indisponível o tempo destinado às reuniões dos grupos parlamentares, a não ser em casos verdadeiramente excepcionais, o que acontece, nomeadamente no processo orçamental, mas e relativamente ao dia 8... Ao dia 8, à tarde, sim, não há plenário, só é o dia das honras de Panteão ao escritor Essa de Queiroz. Eu provavelmente terei de estar presente, porque faço parte do respectivo grupo de trabalho, mas não será por aí que o PCP se opõe à realização destas audiências nessa oportunidade, em havendo consenso relativamente a ela.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Bernardo, tinha pedido a palavra.
Era mais ou menos no mesmo sentido, que a quinta de manhã também para nós também é complicada, para além de reunião de grupo, há reuniões de direção, etc. Portanto, seria bem mais complexo e acho que não são possíveis outras datas sem comprometer as quintas de manhã. Eu só gostaria de fazer uma pergunta muito direta ao PSD. Eu percebo que o dia 7 é mais próximo, mas entre o 7 e o 14 não haverá uma manhã que consigam gerir agendas de forma a assegurar que uma dessas manhãs possam estar? Não, de 14, entre 7 e 14, que são terças-feiras. Portanto, 7 não podem, disseram 14 de manhã também não podem, não haverá uma dessas duas datas que possam gerir os trabalhos junto do eleitorado, de forma a libertar uma das terças-feiras de manhã?
Só dar uma informação, uma informação adicional.
50-50.
Estão a confirmar que a transladação vai ser de manhã. Ou seja, por isso temos a tarde toda, por isso... Mas mesmo que a comissão reúne à tarde, também se pode conjugar depois os horários e fazer as duas situações. Ou seja, eu propunha que a audição que temos no dia 7 de janeiro passasse para dia 8. Temos plenário, dia 7 temos plenário, não pode ser. Então passamos a dia 7 para dia 8... será dia 8 à tarde? À tarde, porque de manhã a partir da comissão e a translação é de manhã também. Fica dia 8 de manhã.
À tarde,
desculpem. Dia 8 à tarde. Exatamente, dia 8 à tarde. O dia 10 de janeiro mantemos, não é? Que é sexta-feira. À tarde. Senhora Deputada.
Obrigada, Senhor Coordenador. Relativamente ao dia 10, importa saber se se mantêm estas audiências, 17 inicialmente propostas?
Não são
7. Ou se vamos
sete.
Adotar...
No dia 10, portanto, no dia 10 são 7.
Mas isto estamos a adotar a proposta do PS ou não? É isso que
é isso, é isso.
Estamos a adotar a proposta.
Ainda não sequer falámos nessa situação.
Mas não, para saber okay. As datas e o timing. Pois.
Então eu ia chegar então fazermos uma pausa.
Definir realmente quantos dias é que são necessários para nós
preferirmos fazer
também
as quatro audições,
dias...
os quatro blocos em vez dos três blocos. Se algum senhor deputado quer referir ou se punhamos à votação, ou se há alguém que se opõe, é mais fácil perguntar isso. Senhora deputada.
Não, queria só pedir para resumir o que é que vamos votar.
É assim, vamos então fazer da seguinte maneira. Tínhamos aquela proposta inicial de três blocos de audições e o PS pôs uma proposta de quatro audições. E a pergunta que eu faço é se algum senhor deputado quer dizer alguma coisa sobre estas quatro audições, se não propunhas mesmo à votação, se concordam com em vez de 3 blocos, 4 blocos de audições, ou seja, em vez de 3 dias, 3 momentos, 4 momentos, até pode ser no mesmo dia, eu já percebi. A questão que eu ia colocar então é, relativamente à proposta do PS, quem vota contra a proposta do PS? Quem se abstém? Aprovada com o voto de abstenção do PCP, por isso vamos adotar os quatro blocos, sendo que pode haver dois blocos a serem ouvidos no mesmo dia. Isso é só a questão dos tempos que vamos ter para questionar as entidades ser maior. Sim. Então no dia teríamos seis, no dia 10 de janeiro à tarde teríamos só 6 audições, só. Estamos de acordo. E precisamos de mais uma data. Sendo que para... É dia 14. Sim. Sim, então podemos pôr a sexta-feira 17. Se o problema é a terça-feira, também, porque eventualmente haverá outras comissões e também haverá a comissão de inquérito, podíamos, em vez de ter a terça-feira dia 14, tínhamos a sexta-feira dia 17. Primeira data, a primeira 8 e 10 de janeiro, tudo bem. Depois havia a questão de dia 14 de ser de manhã e era um problema. Eu acho que podíamos colocar, em vez de dia 14 de manhã, ser dia 17, sexta-feira à tarde. 14 à tarde e 17 à tarde. Ficámos aqui com 4 datas. Assim seria, tínhamos 4 datas, sim. Aqui a questão do dia 17, a vantagem que tinha era, a partir da sexta-feira à tarde, não temos nada marcado.
Quantas audições seriam na sexta-feira à tarde, então?
Seria só este bloco?
10.
É, se forem os dois, são 10. É 7 mais 10. Se fossem as duas, 17. Se fosse este, 7.
A questão é visitar as escolas, não é? Eventualmente também. Senhora deputada, eu acho que a única solução seria a sexta-feira à tarde. É assim, vamos sair mais tarde daqui, mas acho que é a única solução. Vamos ficar com duas. Mas também, se forem, aqui o que adicionava seria cerca de meia hora, daria para 4 horas, porque íamos ter um intervalo, não é?
Ah, sim. Entre os dois blocos?
Sim.
Sim, podia ser. Não, aí depois, se forem os dois divididos, depois já somam, porque depois os partidos têm dois momentos diferentes.
Sim, por isso é que dá mais 35 minutos.
Pois,
é isso, não é?
Os partidos, mais meia hora de intervalo já dá mais uma hora.
Não, o que adicionava, aqui está só a contar 3 horas e 25, e se tivermos, dividirmos o bloco, vai dar 3 horas e 25 mais 35 minutos. Exato. Ou seja, daria 4 horas. Teríamos nessa sexta-feira à tarde, dia 17, 4 horas. Se começássemos às 2 da tarde, acabaríamos às 6, 7 horas. e ficávamos com o dia 14 livre, no fundo. Ou seja, ficaria só no dia 8, no dia 10 e dia 17. Mas 14 teria que ser o dia todo. E, eventualmente, no dia 14 vai haver também comissão de inquérito, não é? Ou seja, eu acho que aqui a disponibilidade é o dia 8, à partida de Dirias, já estava fechado, o dia 10, à tarde fechado, e o dia 17. 17 é sexta, 10 é sexta? Não, à tarde, seria à tarde. Ou seja, que é o que nós estamos a falar, seria mais ou menos 4 horas. Sim. Total dá 4 horas. Sim, 4 horas. Por isso, se começarmos às 2 da tarde, ou até podemos começar um bocadinho mais cedo, consoante o plenário, não é? Mas pedimos às 2 da tarde, vamos supor que começamos às 2 da tarde e acabamos às 6. E 14 não haveria, sim. Por exemplo, a reunião do grupo de trabalho das autarquias acabou à meia-noite, 2 dias seguidos, não foi? Foi assim. É que aqui a questão, eu acho que já falámos isto, mas eu ia reforçar, que é, se fosse uma iniciativa de um grupo parlamentar, sem menosprezar qualquer grupo parlamentar, eu compreendo que seria mais fácil nós pedirmos o adiamento do prazo. Mas se vamos a pedir novamente um adiamento do prazo, estamos a passar uma imagem muito negativa. Não, aqui a questão é 4 blocos, porque senão teríamos 5 minutos para fazer perguntas a 17 entidades. E assim vamos dividir essas 17 entidades e vamos ter ali um período. Por isso é que em vez de ser 3 horas e meia, são 3 horas e...
E como é que vai ser a grelha de tempos? A grelha... Para essas, por exemplo, para essas 17 entidades?
Não, não será... Será... Se... Vamos ter no primeiro bloco... Cada entidade terá 10 minutos para a intervenção inicial e no primeiro bloco temos 1, 2, 3, 4, 5 entidades, 10 minutos. É. São 10 entidades que vão falar e nós temos 5 minutos para fazer perguntas e elas depois têm esse tempo para nos responder.
Sim. Senhor Coordenador, posso?
Sim, sim.
Eventualmente, se nós desagregarmos mais, portanto, as entidades por vários dias, por exemplo, à terça-feira, começando às 11 horas, já permite fazer uma viagem de manhã cedo? Não? Aí começava, por exemplo, as audições às 11 da manhã, já permite? Desagregávamos em mais dias, desagregávamos as entidades, em vez de fazer 4 blocos. Desagregávamos por mais dias para fracionar mais.
Mas vamos precisar, sempre que desagregarmos mais, temos que adicionar sempre 35 minutos, que é o tempo dos grupos parlamentares fazerem as perguntas.
Nós já temos até o dia 17,
é.
Temos 4 dias. Bom, mas a nossa proposta também podia ser ficar.
Começarmos no dia 14, então às 11 da manhã.
14, começar? Não.
4:30. Sim. Mas relativamente aos tempos que temos para fazer perguntas, vai ser igual, porque estando em 4 blocos, e a proposta que estão a dizer, vai dar sempre o mesmo tempo. E aqui teríamos na agenda de conjugar menos coisas. Ou seja, mesmo que seja no dia 17, fazer 2 blocos no dia 17 teria às 4 horas.
Sim, mas aqui a questão era tentar então condensar ao máximo no dia 14, sendo que a audição começaria às 14, às 11 horas. É o esforço que estamos aqui a fazer, nós. Vê se aceitam.
Portanto, seria o bloco 3, com 7 entidades, seria...
No dia 14.
De manhã, às 11.
E o bloco 4 seria no dia 17 à tarde.
8 à tarde.
É 8 à tarde, 10 à tarde, sexta-feira.
Quanto tempo na sexta-feira?
É 2 horas e pouco, não é? Está aqui.
Sim.
Começando a que horas? Às 2?
Às 2, sim. Depende do plenário, mas vamos...
Começar às 2, depois, sim. É que também temos isso, mas
pronto. 2, que é sexta-feira.
E, portanto, a audição de dia 14 tinha aproximadamente quanto tempo?
Também 2 horas, são 7 entidades, dará 3 horas, 2 horas e 55 minutos.
2 horas e 55 minutos.
E do dia 17, quanto tempo?
A do dia 17 são 10 entidades, dará 3 horas e é cada entidade, é só adicionar, 3 horas e 10 minutos. É mais, 3 horas e 20, sim, é pouco mais.
Não fazemos ao contrário, a de 3 horas e 10 para dia 14, porque supostamente temos o dia todo, e a outra...
Na sexta-feira.
Para começar às 11. Portanto, o terceiro bloco passava, o quarto bloco passava a ser o terceiro.
O bloco maior passava a terça-feira.
Aqui a única questão que eu... Sim, sim.
Se não temos possibilidade de ter reunião às 11 e à tarde.
Inicialmente...
Por causa da Santa Casa?
É à Santa Casa, sim.
Pronto, pode haver essa marcação, ok. Porque senão fazíamos tudo no dia 14.
Pois,
não, sim, mas a questão que se coloca aqui é, sexta-feira à partida não haverá, à tarde, outras atividades, e no dia 14, terça-feira, eventualmente haverá
CPI. Então, porquê que não fazemos em 2 momentos? Porque depois a convocatória é que tem que ser de acordo com isto, mas mais ou menos ficar consagrado, começa às 11, a primeira audição há de separar para almoçar e para a CPI, e depois ao final da tarde, 5 horas, as restantes.
Que é a questão de convocar as entidades, não é?
Sim.
É esse problema, não podemos dizer para eles estarem cá o dia todo e esperar ajustar com o horário, não é?
Sim. Mas também não é certo.
Sim, mas também...
Pois, mas a CPI prevalece. A pergunta da CPI não prevalece, só que...
Sim, isto é um grupo de trabalho e a CPI é uma comissão.
Depende.
Não, e nós temos que estar na CPI, não é?
Assim, aquilo que eu propunha, sim, aquilo que eu propunha é desta maneira, que é, não havendo CPI, ficava da maneira como está a propor. Entretanto, devemos saber a reunião da CPI, que seria dia 8, 10, 14 e 17. Eventualmente, se houver CPI, se conseguirmos ainda conjugar no dia 14 as nossas audições, conjugamos. Se não conseguirmos, vamos ter que fazer o sacrifício no dia 17 de ouvir os 2 blocos. Não sei se me fiz entender.
Os 2?
Vamos de manhã, sim.
Sim, porque há um que se mantém às 11, não é?
Correto.
Pronto, ok. Parece-me aceitável esta solução.
Pomos o dia 11, se conseguirmos fazer tudo no dia 14, fazemos. Se não conseguirmos, vamos ter que fazer no dia 17. Ficamos dependentes da CPI. Acho que não há oposição de ninguém. Fui bastante claro.
Nossa.
Eu vou resumir, é dia 8 da parte da tarde, dia 10 da parte da tarde, dia 14 o dia todo, a começar às 11 da manhã, caso haja CPI, passamos um dos blocos para dia 17 à tarde. Não, para já ainda não, para já ainda não.
Não, mas eu tenho ideia que ficou marcado, era às terças, a que horas? Quando houvesse?
16h30.
Ah, ok, pronto, ok.
4h30.
Começava às
4h30?
Sim. Sim, à partida não vai haver esse problema, mas é propomos assim, e se houver a questão da CPI também já está previamente resolvido.
Assim dá para fazermos 11...
Correto, daria para fazer, se tudo corresse normal, ficava tudo no dia 14. Caso não haja normal, fazemos só um bloco no dia 14 e outro no dia 17.
Pronto, parece-me aceitável. Sim.
Ok, estamos de acordo então.
Sim.
Pronto, vamos mandar depois um e-mail com esta situação.
Sim. Está. Sr. Presidente, um e-mail com aquilo que combinámos, está bem?
Ok, obrigado.
Obrigada.
Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes.
Sim, obrigada, Sr. Procurador. Em relação à audição dos subscritores, está prevista para dia 18. A que horas é que... Qual é que é a previsão?
Vai ser em comissão às 9h30. Já está confirmado, na comissão às 9h30, dia 18.
9h30, está bem. Obrigada.
Obrigado. Não havendo mais inscrições, encerramos então a nossa reunião. Obrigado.